não sei, alguma coisa tem que acontecer no mercado, porque hoje está tudo muito acelerado, está todo mundo precisando criar sucesso o tempo inteiro, e a molecada só ouve 15 minutos, nem 15 minutos, né? 15 minutos.
15 segundos.
15 segundos de música por causa do TikTok, e é aquilo que eles sabem da música, e, né? E então está tudo muito acelerado, não sei, uma hora eu acho que vai precisar desacelerar, né?
E olha, hoje eu tô com um convidado super especial. Claro, todos os convidados aqui são muito especiais, mas hoje tô com um colega aqui que participou do livro 100 anos de rádio no Brasil, Silvio Ribeiro. E aí, Silvio, tudo
Fala,
bom?
Fala, meu velho, tudo bem? E
tudo
você?
Tudo bem. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite, viu,
que
cara?
É isso, obrigado a você por ter me convidado aí para bater um papo aí.
Não, uma honra. Cara, pra gente começar esse bate-papo aqui, eu queria que você desse um conselho.
Opa, ó, já começou assim?
Já começou assim, cara. Aqui tem que...
Conselho.
Conselho, cara. Qual que é a sua recomendação para quem vai casar com um radialista ou uma radialista?
Paciência. Bom, você tem duas coisas que são muito legais. Você casou com um radialista... Você tem a certeza de quando ele não está em casa, ele está no rádio. Você liga o rádio, você sabe que ele está lá, não tem como fugir. E paciência, porque trabalha pra caramba. Independente do pessoal achar que... É, porque o pessoal só vê a gente lá, né, no rádio, ouve e fala, pô, é legal ser radialista, né? Pô, que legal, olha lá o Silvio Ribeiro, programa bacana, faz festas, faz eventos. Mas, né, não sabe o quanto a gente trabalha, né, o quanto às vezes a gente dorme no estacionamento para poder trabalhar mais um dia cedo, né, é puxado. Paciência aí, mas eu acho que é tranquilo.
Você acha que o pessoal tem muito essa visão, que é, puta lá, os caras se divertem pra caramba e tal, e aí às vezes não tem noção como é que é os bastidores, né?
Os bastidores é todo mundo, todos nós temos conta, boleto bancário, a diferença é que o profissional trancou a porta do estúdio, cara, fica todos os problemas lá fora, e vamos passar uma energia boa pro pessoal que tá ouvindo, eu acho que esse é o segredo, né?
Ô Silvio, qual que foi o maior perrengue que você já passou como radialista, hein?
Ah, como radialista, não sei, cara, pra te falar sério, assim, perrengue, que eu me lembre.
Mas você falou como radialista, eu não sei, mas teve então como... então teve com outras situações.
Perrengue que não falta. Mas como radialista, quando... Perrengue, assim, sei lá, falta de grana, às vezes, né, que você vai começo de carreira, que você vai trabalhar no interior... E aí você, putz, a grana vai contada, entendeu? E é isso, é mais isso, assim. Nossa,
cara, o pessoal
eu
fala
lembro
muito...
do interior, que eu estava em São Carlos, e eu dormia dentro... Porque eu era folguista, né? Eu fazia o horário das 10 da noite até as 2 horas da manhã, e, no sábado para domingo.
Uhum.
E domingo de manhã eu já entrava às 7 horas da manhã. E aí dormia na rádio. E lá a rádio tinha um quarto lá, cara. E eu tinha problema de rinite e o quarto era mofado. Né?
Nossa.
Inteiro acarpetado. Na época o carpete Nossa. Era moda. Os caras carpetaram aquilo lá e mofo, cara. Eu entrava naquele lugar, parecia um martírio pra mim, porque eu já sabia que eu ia ficar todo... Né, anasalado, já ia entupir o nariz, já ia ficar mal... Ali, meu, era triste. No outro dia, acordar 7 horas da manhã com a arena lá na rádio. Lavava o rosto e ia fazer o horário. Era a época que é o começo, né? Que você faz tudo.
Cara, mas
pela
tem muita gente que
paixão.
Conta da história assim, que dormia na rádio e tal. Agora, você comentou dessa questão do começo, mas depois, quando você tem um tempo de carreira, fica mais fácil?
Facilita alguma coisa, né? O tempo acaba te ajudando. Hoje, por exemplo, a gente é um pouquinho mais conhecido, facilita uma série de coisas, né? Eu não trabalho mais aos finais de semana, né? Tenho sábado, compensação, eu faço evento todo sábado e domingo, toco, né? Agora, e acabo tocando em festas, eventos que o pessoal vai te chamando. Trabalho de final de semana, mas na rádio eu não faço horário. Faço só de segunda a sexta, né?
Você toca como DJ, né?
DJ, eu faço festa de flashback. E o pessoal me contrata aí bastante, graças a Deus. Evento de empresa. Hoje em dia o pessoal, os amigos, né, estão se juntando e estão fazendo festa entre eles. Estão juntas 5, 4 que vão fazer aniversário, alugam um buffet, me contrata. Acabo fazendo bastante festa pro pessoal aí que gosta de flashback. É bem legal. Então, facilita. Hoje em dia facilita muita coisa. Ser um pouquinho mais conhecido ajuda uma coisa, pelo menos, né?
Cara, a gente falou um pouquinho dos perrengues, mas qual a sua maior alegria que você teve no rádio?
Putz, são muitos. Muitos. No rádio é muita coisa legal. Quando nasceu minha filha, foi um momento muito bacana no rádio.
Mas por quê? Que teve alguma coisa especial?
Não, foi maluco. Assim, por exemplo, eu saí do rádio, né? Fiquei afastado, tava minha filha ia nascer. Aí, no outro dia de manhã, como eu tinha comentado, ó, gente, dá para vir aí a Luísa, minha filha, tal. E aí eu me afastei naquele dia, entrou um outro locutor. E aí eu me vi no direito de ligar, né, no dia de manhã e dar uma satisfação para os ouvintes. Falei, ó, gente, nasceu a Luísa, por isso que eu não tô aí na rádio, tal. Aí, meu, nasceu ontem à noite, eu tô hiper feliz, não sei o quê. Aí agradeci a todo mundo, desliguei o telefone. Começou a tocar o telefone no quarto. Eram os ouvintes.
Caraca!
Aí a minha esposa, né, na época, ela falou, o que tá acontecendo? Eu tocava o telefone. Alô? Silvio, parabéns! Que eles procuravam por Silvio Ribeiro e Luísa.
Pronto, né?
E procuravam em umas maternidades X e começaram a ligar. E o telefone não parava. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar atendendo. Alô, Energia 97. Bom dia. Pois não, quer pedir uma música? Foi muito legal. Foi uma sensação muito louca, né?
Pô, sua esposa não ficou doida da vida?
Pô, tô ligado. Na época ela ficou feliz. A gente achava tudo muito louco, assim. É muito legal, né? Os próprios eventos que a gente faz, o que eu falei uma vez também, assim, tipo, pô, você faz um evento, às vezes você não tem noção ainda do que você representa no rádio. Essa acho que é a verdade. Você fala, pô, tá bom, tem gente ouvindo o meu programa, mas você não tem esse volume. O Ibope, os números, você não tem esse volume na tua cabeça. Aí chega uma hora que começa tudo acontecer muito rápido, você faz uma festa lota, faz um evento enche, aí você fala, pô, teve uma vez teve uma festa no Play Center, e aí a gente fechou a festa no Play Center, e aí eu fui pegar uma blusa no carro e eu vi as pessoas chegando ali, eram na festa, né? E aí, eu fiquei encostado ali, escondido no estacionamento, e fiquei olhando. Você fala, pô, aquele dia você movimentou todas essas pessoas que foram lá para um evento do seu programa, para te ver, para curtir as músicas que você toca. É muito louco, é muito louco. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma festa num parque aquático, a pool party do programa. Também é um dia que você se emociona. Você chega lá, você vê todo mundo chegando, feliz. Os cruzeiros, né, que tinham no programa também. Não tem preço, cara.
Você ainda acha que o rádio tem essa força de movimentar a galera para ir para os lugares e tal? Porque uma coisa que às vezes o pessoal vai falando é que, cara, tá perdendo, porque você democratizou muito, não só com o rádio, mas a própria televisão, os jornais, os grandes veículos. Assim, cara, hoje com a internet diluiu muito, né? Então, antes a gente tinha 6 canais de televisão, era uma coisa, né? Rádio, mesma coisa. Hoje você tem muito mais opção, né?
O rádio tem ainda chancela, né? Eu acho que é isso, a credibilidade. Ele é uma coisa muito forte ainda para as pessoas. E eu estava lendo pesquisa, tudo bem que era nos Estados Unidos, mas ainda as pessoas ainda ouvem muito rádio. A pesquisa respondia que as pessoas ainda nos períodos, né, na hora do rush, em momentos, o rádio ainda é a grande mídia, né? E eu acho que vai ser sempre.
Você tem alguma... Você acha que para você ser radialista tem que ter alguma característica que tem que ser mais acentuada, como, por exemplo, tem que ser cara de pau?
Eu não sou cara de pau. Pode até parecer, mas eu sou um cara tímido, assim. No, dentro de mim mesmo, eu sou um cara bem tímido. É que você vai aprendendo a conviver com as situações, né? É, e aí você vai, meu, vai tirando leite de pedra. Tem que acontecer, isso tem que fazer acontecer. Mas no mais, eu sou bem fechado, eu sou muito na minha, assim, sabe? Eu não sou aquele cara que chega no lugar, já fala alto, já, meu, seja, a pessoa acaba percebendo que é um cara diferente. Não, eu sou muito na minha. Quanto menos eu aparecer, melhor ainda. Às vezes, tocando mesmo, o pessoal fala, ó, oh, quer que eu coloque uma luz aí em você? Eu, não, apaga aí, deixa eu tocando aqui, vou falando no microfone, bacana. O rádio tem isso também. É, o Eli Correia falou isso para mim uma vez, né? Que ele também era muito tímido. E aí o estúdio acaba te deixando mais solto, porque você está ali trancado, ali no estúdio, você está com dois, três pessoas que você já convive todo dia ali, então é mais fácil de você se soltar. Aí às vezes te dá a impressão de que você é um biruta, né? Mas biruta é uma expressão muito velha, mas sim, dá a impressão que você é mais solto do que você é.
Tem, é que eu tô te perguntando essa questão da cara de pau, porque muitos dos radialistas que vieram aqui, às vezes muita gente contou de como começou, né? E, cara, tem uma questão muito interessante que hoje eu acredito que não funciona mais assim, mas o pessoal, ah, como é que você começou no rádio? Cara, eu tava passando na frente da rádio, entrei, subi lá, ô, oh, tem vaga aí de alguma coisa? Ah, tem rádio escuta. Né, que não existe mais.
Sim, sim.
Ah, tá. E aí o cara começou desse jeito. Ou tipo, ah, o que você faz? Ah, eu sou locutor. E às vezes o cara nem é locutor de nada.
Aí eu diria que nem a cara de pau. É a vontade de trabalhar no veículo. É no rádio mesmo. Eu mesmo fiz isso. É, eu entrei no interior através de um amigo
você
meu.
Você é do interior?
Não. Eu moro aqui e sempre morei aqui em São Paulo.
Ah.
Mas é que eu tinha um amigo meu de infância. É, que a gente brincava de fazer rádio, locução, os dois saíam com o aparelho 3 em 1 de casa, ia na casa do outro, ligava dois aparelhos para parecer que tinha dois tocadiscos, para colocar música na rádio e tudo, e trocava de horário. E agora vem chegando aí o Edgar, que é o nome dele, o Edgar, daqui a pouco o Silvio Ribeiro, e fazia rádio, e ouvia muita rádio, o FM estava explodindo naquela época, nos anos 80, E aí depois ele levou adiante, e eu não, porque eu precisava levar grana para casa, e fui trabalhei em empresa e tal, e ele tocou o negócio, daí passado um tempo eu trabalhava ainda em multinacional, e ele virou um coordenador numa rádio no interior, aí a rádio era igualzinha a Alfa FM, aqui, uhum. Só que tinha locução masculina também, na Alfa é só feminina, e chamava Realidade FM em São Carlos. Aí eu ia para lá, gostava de rádio, de final de semana eu ia fazer o quê? Eu vou lá para a rádio dele, era lá em São Carlos, 3 horinhas, viajava todo dia, ia lá, a gente batia papo, conversava, falava de rádio, e ele estava morando lá, e eu trabalhava aqui. Aí um belo dia ele falou, meu, por que você não entra no ar aí, meu? Aí eu falei, não, cara, isso aí não é para mim, você está louco. Ele falou, meu, você vem todo dia, né? Tá batendo o relógio aí, tá aparecendo no ar, não?
Não, fica tranquilo.
E você vem todo dia pra cá, você tá lá no estúdio do ar, você sabe fazer locução, você sabe operar, porque você vem aqui, é que nem vê o pai, né, dirigindo, você fica ali do lado, você meio que já sabe
já
dirigir.
Tá ligado, né?
Aí ele falou, pô, entra no ar, cara, eu te ajudo e tal. Aí eu falei, não, deixa pra lá, meu, e depois eu trabalho lá, tava fazendo faculdade, administração de empresas e tal. Falei, meu, não vai dar para tocar faculdade, empresa, aí esquece, cara. Aí um belo dia, ele era época de festa junina, a gente estava na praça lá, e ele falou, só um minuto que eu vou no orelhão. Foi no orelhão, ligou para o locutor que ia entrar no ar às 10 da noite, dispensou o cara, aí ele voltou e falou assim, ó, eu dispensei o locutor que ia entrar às 10, você vai entrar lá no ar agora às 10, agora. Vamos para a rádio. Faltava 10 para as 10. Entramos no carro, vamos para a rádio.
10 minutos para você pensar
suando,
o que tinha falado.
Desesperado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sentei na cadeira, abri o microfone. Aí você copia alguém. Você sempre copiou alguém, né? A gente brinca de locução, está sempre copiando alguém no começo, né? Você ainda não tem um perfil definido. E aí você faz o que vem na cabeça, o que você acha que seria ideal. E aí ele gravou numa fita e tal, já na outra sala ele gravou.
Você tem essa fita ainda, não?
Não tenho.
Cara, isso é muito legal.
No meio das mudanças eu perdi essa fita. Aí eu peguei e acabou o programa, ele olhou pra mim e falou, e aí? Aí eu falei, quando eu começo? Não adianta, né, cara? Quando a gente gosta de alguma coisa, não tem jeito. Aí ele falou, vem aí, você vai fazer todo sábado. Sábado e domingo, dois horários. Foi a época que eu comecei lá. E aí eu fiz rádio um bom tempo lá, cara. Depois virou Jovem Pan. Eu fiz também... Fiz um programa, dois programas na Jovem Pan lá. E fui parar na 97. Eu trabalhava aqui ainda, morava aqui ainda. E era corretor de imóveis. Uma loucura já. A vida já vai dando voltas. E aí eu botei na rádio lá na 97 e tinha mudado de rock para dance. Virou Hot 97. Uhum. E aí eu peguei e eu tava indo visitar um cliente. Aí você fala cara de pau? Não é cara de pau, é a loucura para... Porque você gosta de rádio, né? Aí eu larguei o cliente que eu ia visitar, que eu tinha marcado com ele. E aí, porque entrou o Bob Fernandes, na época, já estava lá, e ele deu o endereço. Fulano de tal ganhou um CD aqui, passa na Doutor Arnaldo, 1135, no segundo andar, para retirar o prêmio. Falei, putz, isso é um chamado, cara. Eu vou para lá. Peguei o carro, fui, cheguei lá, ainda estavam desmontando toda a decoração da Rádio Rock, né? E aí eu perguntei para a recepcionista, falei, pô, vai precisar de locutor aí, agora que a rádio virou e tal. Ela falou, vai. Você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Faça Jovem Pan. Era o segundo programa que eu estava fazendo lá. Faça Jovem Pan lá de São Carlos. Aí ela, grava uma fita e me manda para cá. Aí eu fui no final de semana, gravei, entreguei e me chamaram. Tô lá até hoje, cara, desde 96.
Esse de gravar a fita é aquele... Você gravou em casa mesmo? Porque lembra que tinha uns sons que tinha, né? O gravador, você punha a fita cassete, dava então, o play rec ali.
Eu gravei umas três fitas, assim, né? Fazendo o programa. E aí eu editava nessa... Nossa. Eu editei nesse duplo deck, né? Que chamava. Uhum. Nesse aparelho de som duplo deck, eu editei, peguei só as melhores partes... E mandei lá, cheguei com a fitinha lá, falei, ouve aí e tal. E me ouviram e gostaram.
Cara, mega trampo editar nessa época, cara. Hoje, assim, mil vezes mais simples, né, cara?
Mas a gente tinha uma prática disso, porque ficava ali editando música, a gente editava música e tal. E aí até foi engraçado, porque na época em São Carlos, eu tinha tempo, quer dizer, eu não fiz curso de locução, né? Eu tinha um tempo de serviço, já tinha... 3 anos que eu trabalhava lá, eu podia dar entrada no DRT. E eu dei a entrada no DRT e também não fui mais atrás, assim, porque também estava numa correria, fazendo um monte de coisa, procurando emprego, na verdade. E estava fazendo um bico de corretor de imóveis. E aí me chamaram lá para... Eu entreguei o piloto na 97, me chamaram, aí você já fica maluco, né? Dispara um monte de coisa da tua cabeça. Putz, eu só tenho o protocolo do DRT. Isso aqui não serve pra nada. Os caras vão me chamar, eu não tenho curso. E agora, meu Deus do céu, como é que vai ser e tal? Já fui derrotado pra entrevista. Chegou lá o coordenador, era o Lélio na época. Aí ele colocou a fita, deu play assim, falou, é você? Falei, sou eu. Aí, qual o seu signo? Aí eu, virgem. Você é bom caráter? Falei, sou. Ele, você trabalha em São Carlos? Trabalho. Como é que você vai fazer esse final de semana? Aí eu comecei a explicar. Eu vou até a rodoviária do Tietê, pego um ônibus lá que vai para São Carlos. Falou, não, para vir para a rádio. Eu quero você aqui esse final de semana. Aí eu comecei a gaguejar. Não, eu ligo para eles, falo que você está precisando aqui e tal. Quantos programas, para quanto tempo você precisa? Ele falou, não, preciso de você, que você venha para cá, você vai ser contratado. Aí eu, tá bom, não, eu ligo lá para São Carlos e aviso. Então, liga lá, vamos conhecer o estúdio do ar. Foi isso minha entrevista.
Que da hora, cara.
Aí eu falei,
agora, interessante assim, né? Você é bom caráter, né?
Quem vai falar que não,
não
eu sou
picareta? Não, eu não. Não, não. Melhor não me contratar que eu vou roubar a rádio, eu vou roubar a tua carteira.
E foi engraçado. Aí ele subiu comigo, já entramos no estúdio. Aí ele já passou pro locutor, ó, mostra como eu opero a mesa aí para ele. Soft na época era meio enrolada na mesa, tal, tudo complicado ainda. Aí ele ensina aí pro rapaz, ele vai começar sábado. Aí eu falei, putz, aí o locutor começou a me falar assim, eu, meu, sabe, eu ainda tava processando tudo aquilo, foi muito legal, foi muito legal.
Ô Silvio, o que, que você não pode falar na rádio?
Não sei. Bom, hoje em dia, tem muita coisa complicada para se falar no rádio, né? O lado político está muito complicado hoje em dia, né? Não vou nem citar nada, mas hoje em dia está muito delicado. O momento político está muito delicado e isso está... Mas eu também nem ligo, sabe? Porque não é a minha praia, eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Eu penso muito assim, do lado positivo. Meu programa de manhã, o Energia na Veia, a ideia é trazer, é fazer o dia do cara lá ficar legal, né? O cara acordar e melhorar o dia da pessoa. Então,
e
meu
falando
objetivo,
político, você não vai deixar o dia do cara melhor, né?
Então, isso eu não uso. Eu não dou notícia ruim, morte de ninguém. Não falo, mesmo assim que morra às vezes até, a não ser que seja um cara muito incrível, morre o Michael Jackson, não vou falar do Michael Jackson, é um absurdo, mas eu não procuro ficar evidenciando mortes, assim, coisas que estão acontecendo. Eu procuro sempre trazer coisa boa, legal. Então, assim, eu acho que é isso. Hoje em dia está muito complicado falar de política, eu não falo.
Teve alguma coisa que você já falou que você se arrependeu? Ou que você ficou assim, puta, mano, será que eu devia ter falado isso? Não devia e tal? Porque às vezes tem algumas coisas assim, né? Eu, por exemplo, quando gravo o programa aqui, às vezes eu falo, putz, essa pergunta acho que não ficou legal. Aí depois, putz, acho que esse comentário não foi legal. A Anny às vezes me dá uns feedbacks, né? Porque a esposa serve pra isso também, né? Acho que assim, ó, você falou não foi legal.
É mesmo.
Aí eu, putz. Aí você fica pensando, né? Aí eu... É verdade, não foi legal mesmo.
Eu me filtro muito, assim. Eu sou hiper preocupado com o que eu tô falando. Até mesmo na hora que eu faço palhaço, que eu faço palhacinho lá, eu me preocupo muito. Hoje em dia, ainda mais com toda essa história, todo mundo tá procurando aparecer e ganhar crédito em cima das outras pessoas, né? Que é esse mimimi... Todo mundo fica procurando pelo em ovo para poder...
Apontar o dedo
te usar,
te derrubar,
né? De uma certa forma. Então, eu sou muito preocupado com esse tipo de coisa, assim. Tô sempre... Tô ali falando, mas tô sempre raciocinando, assim, tipo, putz, por onde eu vou, que palavra que eu uso, que caminho eu posso dar esse tipo de informação, enfim, é... Me preocupa bastante.
Cara, agora qual que é teu lance com o flashback, né? Porque você comentou aqui, você viu o museuzinho, algumas coisas lá, e você falou, pô, tem algumas coisas que eu coleciono, uns brinquedos antigos que é legal e tal. E você, obviamente, você tem uma ligação com as músicas mais antigas também, né?
Sim.
Como é que você vê isso? As coisas mais antigas você entende que são melhores, são mais legais, as coisas mais novas já são... Puta, não curto, não me adapto.
Eu
porque
gosto.
Eu, por exemplo, pra música, já me falaram, Fernando, você é velho.
É.
Entendeu? E eu não me ofendo com isso, de jeito nenhum. Eu até levo isso como um elogio, entendeu? Então eu gosto das coisas mais antigas. Coisas novas não me chamam tanta atenção. Claro que tem uma coisa ou outra que eu falo, putz, esse cara é muito bom, né?
É.
Não sei como é que você vê isso.
Ah, meu, uma que... Sempre minha casa foi sempre muito musical, né? Desde a infância. Meu irmão, minha irmã, os meus pais. Meu pai trabalhava em rádio.
Ah, olha só que legal.
Só que ele era o faxineiro da rádio. Fazia café, tudo, mas ele levava discos, né? De acetato, que acho que chamava isso, acetato. Eram uns discos, uma cerâmica mesmo, assim.
Jogava no chão, quebrava.
Ele chegava a gravar o despesado, e para a gente tocar na vitrola. Ele ganhava muitas coisas também das gravadoras da época, né? E meu irmão já comprava bastante disco, era Beatles e tal. Então, na minha casa sempre foi música, muita música. E eu acho que isso acabou levando. E a vida, cara, da gente, focado nos anos que a gente... Eu sou de 66. Viveu muito essa época dos anos 80. Então, pelo fato de você ter muita opção, ter conhecido música... sempre tive vinil na minha casa, muito vinil. Muito tempo parado colocando discos para você mesmo ouvir, ou para a família, para os vizinhos ouvir. Você bem fazia o seu programa de rádio ali no seu quarto, né? Então, meu, putz, é a paixão pela música, pelo flashback. E a qualidade, a diversidade. Hoje em dia está tudo muito... A diversidade da música, né? Putz, tudo era bom, o rock era bom, o new wave era bom, o funk era bom da época, o pop... Putz, é muito maluco isso.
Cara, né? Você falou do funk, vou contar uma história muito rápida aqui. Tem uns jovens que eu jogo na internet. Jogo Rocket League, Counter-Strike, videogame mesmo. É. Né? E eles têm lá entre 15 e 18 anos. E aí a gente tava falando sobre música. E aí o garoto falou assim, não, porque eu odeio, uma coisa que eu odeio é funk. Falou assim, né? Aí eu falei, cara, eu gosto bastante de funk. Ô, Fernando, como assim? Você gosta de funk e tal? Eu falei assim, então, é que aí depende do que você tá entendendo como funk. Aí eu peguei, ó, escuta esse funk aqui e pus lá no Discord, né, que dá pra você pôr umas músicas, pus um James Brown. Ele, isso é funk? Não, Fernando, isso não é funk. O funk é isso aqui, ó. Eu falei, não. Funk é isso aqui. O que a gente tem hoje aqui é outra coisa. Ele, meu, isso é muito bom, cara. Meu, 17 anos, tá ligado? E tem umas pessoas que já tem um pouco mais, né, e fala, putz, isso é legal, isso aqui, né, e aí começa a ouvir, e às vezes você vê que às vezes falta um direcionamento, né?
Sim, e isso que é louco, porque, por exemplo, o meu programa hoje em dia, eu vejo muito assim, criançada curtindo o programa, meu, é muito legal. Os pais estão levando na escola, então eles põem no programa, até mesmo por causa dos temas, né, que eu faço, todo dia um tema, toda semana um tema diferente. Ah, que colégio que você estudou, o que era legal na época da sua escola, ou material escolar, né, que a gente, ou as férias que você passava. Enfim, são N temas, sempre falando da infância, né? E aí as crianças vão com os pais e eles ficam, pô, pai, era assim mesmo, né? A sua época era assim também e tal. E os pais acabam fazendo essa ligação com os filhos. E os filhos começaram a ouvir muito Energia na Veia. Então,
que legal.
Eu tenho um feedback muito legal. Eu fiz o meu aniversário no espaço. E aí começou à tarde o meu aniversário. E, meu, o que tinha de criança, cara? Eu me sentia a Xuxa lá tirando foto com uma de criança. Os pais levando, pô, meu filho que fez questão de vir e não sei o quê.
Que
tinha
da
parquinho,
hora.
Tinha um monte de coisa lá no lugar onde eu fiz. E, pô, é muito legal. Então, as crianças acabam sendo educadas, né? Musicalmente falando. E tá bem legal isso aí. Eu tô achando muito diferente. Eu nunca imaginei que a criançada ia curtir o programa como curtem hoje.
Cara, bom, além de trabalhar muitos anos no rádio, ouvir muita música e tocar muita música para o pessoal ouvir, você deve ter uma opinião a respeito do mercado musical. O que você acha que está faltando no mercado musical hoje em dia?
Paciência. tá tudo muito acelerado, né, cara? Tá tudo muito... Muito rápido, eu não sei se... Uma hora, alguma coisa tem que acontecer no meio dessa loucura toda. Ou as pessoas vão voltar a ouvir as músicas inteiras, né? Ou o cara vai começar a gravar os próprios músicos, né? Os cantores, a galera aí vai começar a gravar menos. Vai começar, tipo assim, ó, não, ouve meu álbum inteiro... Vou gravar, fazer mais show, menos... Não sei, alguma coisa tem que acontecer no mercado, porque hoje está tudo muito acelerado, está todo mundo precisando criar sucesso o tempo inteiro, e a molecada só ouve 15 minutos, nem 15 minutos, né? 15 minutos.
15 segundos.
15 segundos de música por causa do TikTok, e é aquilo que eles sabem da música. E, né? Então está tudo muito acelerado. Não sei, uma hora eu acho que vai precisar desacelerar, meu, para poder... voltar esse mercado, tá, Alguma coisa vai acontecer.
Silvio, você acha que o podcast é a versão ruim do rádio?
Não. Então, é que eu te falo que alguma coisa pode acontecer no mundo da música. O podcast veio para fazer, apareceu, né, no meio dessa internet, no meio de uma loucura toda, e é o rádio. Não é? Pelo contrário, eu acho legal. Eu acho um baita mercado legal. E não vejo nada diferente do rádio. Só vejo numa outra mídia. Não vejo nada além disso. Mas é. Então, e é uma coisa legal que surgiu no meio dessa loucura, dessa velocidade toda de. Ah, preciso ver, assistir pouca coisa. Não, o pessoal aguenta assistir. Tem podcast aí que eu vejo dos caras de 3 horas, 4 horas, o cara vai na madrugada batendo papo e tal. E eu falo, pô, e a galera curte, dá view pra caramba, né? Eu acho o podcast muito legal, cara. Foi uma luz aí no meio dessa loucura toda. Curto.
Muito bom. Silvio, chegamos no nosso momento quiz sobre nada e sobre tudo. É. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu não tenho pretensão nenhuma que você acerte nenhuma das perguntas. Na verdade, eu quero que você erre mesmo. Então, mas tá, é possível bom. Que você acerte algumas dessas daqui. Olha lá. O que é cinetose?
Pô, cinetose todo mundo sabe. Sei lá o que é cinetose.
Ó, é uma condição... Na verdade, você conhece, mas você só não conhece o nome científico.
É.
É uma condição que afeta muitas pessoas, especialmente durante viagens de carro, ônibus, avião ou navio. Ela é conhecida popularmente como enjoo de movimento ou tontura de movimento. Sim. Sabe, você tá lá no cruzeiro, não sei se às vezes
mareado,
lá nos cruzeiros que você tá...
Fica meio...
enjoado. É isso, cinetose.
Putz, eu não sabia, eu conheci como mareado mesmo.
Agora você pode chegar lá nos cruzeiros, da... quem tá com cinetose aí, levanta a mão.
Porra.
Os caras não vão entender nada, né? Vamos lá, qual profissional é celebrado no dia 9 de setembro?
9 de setembro, pô. Radialista, sei lá.
Não sei. Embora a gente tenha uma
tem
em
um
setembro
monte de data,
e uma em novembro.
É, exatamente.
É, dia do administrador.
Pô, que
como
bacana.
Como você é administrador, deveria saber, hein?
Deveria
cara.
Saber, é verdade.
Ou também o veterinário. Veterinário é também é dia 9 de setembro. Mas sabe também o que se comemora dia 9 de setembro? É o dia do cachorro-quente.
Eu deveria saber. Pelo cachorro-quente, eu deveria saber.
Esse é mais especial, pelo menos.
Mas agora
né?
Eu não esqueço mais, pelo cachorro-quente.
Olha só, vamos para a terceira pergunta. Qual que é o nome da cidade que vem do Tupi e significa... Aliás, tem um monte de cidade que vem do Tupi, né? Mas
sim.
Tudo bem. Vem do Tupi e significa lugar onde o peixe para.
Piracicaba.
Putz, acertou, hein, meu? Olha,
que
genial,
que é
hein?
Isso? 1-0. Vou me recuperar desse quiz aqui, ó. Vamos lá.
Olha só, é a união das palavras pirá, que é peixe... Aí eu não sei se é sic ou psyche, mas eu acho que é sic, que escreve S-Y-K, que é parar, e aba, que é lugar. É ainda referência às quedas do rio Piracicaba que bloqueiam a migração dos peixes.
É, porque eu, na época eu trabalhava na Caterpillar.
Em Piracicaba, né?
E aí a rádio, a empresa mudou daqui de São Paulo para Piracicaba, então eu lembro que eu ouvi falar alguma coisa disso.
Olha só, contra que time foi o primeiro gol do Pelé?
Putz, o primeiro gol? Tem a menor ideia. Ali.
Olha lá, o primeiro gol do Pelé aos 16 anos foi contra o Santo André, no
Olha,
dia 7 de julho de 1956.
E eu tô morando em Santo André agora.
Exatamente, ó. Foi uma partida amistosa entre Santos e o Corinthians de Santo André, encerrada no placar de 7-1 para o Santos.
Caramba, bicho. Corinthians e Santo André. Tinha esse time.
Corinthians de Santo André.
Olha, que louco.
Ó, essa aqui eu acho que você vai acertar, hein?
Não, não fala assim que a responsabilidade aumenta muito. É melhor falar que eu vou errar.
Fala que vai errar.
Vai que eu dou uma sorte.
Em que ano aconteceu a primeira noite de terror do Play Center?
Putz, isso é uma bela de uma pergunta. Em 89?
90. Quase.
É.
88.
Olha, 88.
E quem comandava?
Quem comandava a Noite do Terror? Ah, não sei, não tenho a menor ideia.
Zé do Caixão.
Era mesmo?
Zé do Caixão.
Pô, que legal.
Um dos primeiros slogans que ele deixou foi: deixe que o diabo o carregue para essa diversão do capeta.
Você, você e você.
Zé do Caixão, cara, olha aí, ó.
Olha que louco.
Pô, foi, cara. Bem, você foi bem no quiz, cara. Foi
péssimo.
Bem. Piracicaba eu não ia acertar. Soubesse nunca, cara.
Soubesse tinha estudado.
Mas aí não tem graça, pô. Vai estudar o quiz aqui sobre nada e sobre tudo.
Mas é legal, passa um monte de informação bacana pro pessoal.
Silvio, obrigado por você ter vindo.
Pô, obrigado
foi
você,
muito legal,
cara.
Me diverti pra caramba, foi muito bacana conhecer um pouco mais aí da sua história, espero que o pessoal tenha curtido também.
Também espero que o pessoal curta aí, é o último que eu fui em podcast, não deu, não aconteceu nada.
Ah, então aqui também vai dar a mesma coisa.
Pode,
cara,
ser que não aconteça.
Silvio, pro pessoal te acompanhar, Energia 97, você tá lá de que horário?
Das 7 da manhã até as 10, Silvio Ribeiro, no ar. Depois eu faço um personagem no Morde a Sopra, que eu sou o palhaço. Muita gente não acredita, mas é verdade. Inclusive, eu fui lá no Danilo.
Danilo, eu assisti essa entrevista.
Assistiu?
Muito legal, gente. Vai lá assistir.
Ah, não fala isso.
Foi super
vergonha.
Legal. Tem o Amendoim. Putz, esqueci o nome dos outros
o
três
time.
Palhaços.
Esqueci o time é bom.
É, meu, mas, cara, foi legal.
Pô,
mano.
Foi
é
muito
que eu
louco.
Gosto,
os
cara.
Os caras são gente boa pra caramba.
É que eu gosto de umas coisas meio infame, assim, umas piadas.
Eu vou por essa
linha. Sabe
as
piadas que às vezes ninguém dá risada? Eu acho demais, cara. Putz, isso é genial, cara. A Anny às vezes fala assim, meu, como você tá rindo disso? Assim,
coisa
sei
mais
lá, eu
tonta,
adoro, velho.
É o mais legal, né?
Eu acho muito bom, cara.
Valeu.
Seu humor meio Chaves, meio coisa assim. Silvão, obrigado, viu?
Obrigado você, que é isso. Valeu, cara.
E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e também acompanhar o Silvio Ribeiro na Energia 97 de segunda a sexta, né?
Segunda a sexta, das 7 às 10, tô lá com a Energia na Véia. O Energia na Véia tem todos os dias. Final de semana, a Moniquinha tá lá me dando uma força, fazendo o programa, mas tô lá, das 7 às 10, flashback.
Muito bom. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!